As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
A Polícia de Segurança Pública já fez saber que irá promover mais uma fiscalização de controle de velocidade no Conselho de Tomar, precisamente na Nacional 110, no Alvito. Será no dia 21 deste mês de junho, a partir das 8 da manhã. Está em causa a operação Quem o Avisa, sendo que neste mapa também estará a Avenida do Bom Amor, em Torres Novas, dia 13, também a partir das 8 horas. Segue-se Orém, a 15 de junho, na Rua Doutor Joaquim Francisco Alves. A PSP também estará na Avenida Dom Manuel I, em Abrantes, no dia 20, também com recurso a rádio. É oficial, Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, vai candidatar-se à Presidência da Entidade do Turismo do Centro de Portugal e, se vencer, avança com a renúncia de mandato na autarquia nabantina. Em declarações prestadas à ERTE, a autarca confirma esta decisão. Refere-se que o sufrágio terá lugar a 26 de julho, sendo que, nesta altura, Anabela Freitas tem uma lista adversária, liderada por Raul Almeida, Presidente da Câmara de Mira. Anabela Freitas justifica-se então com a incompatibilidade de funções para se decidir pela saída da autarquia de Tomar, caso vença as eleições para a turismo do centro.
Sim, sim, confirma-se. Portanto, está já, como disse, bem, está tornado público que vou protagonizar uma candidatura à entidade regional de turismo do centro de Portugal. Relembro, para quem possa estar um pouco mais distraído, eu já pertenço à comissão executiva da atual direção do Turismo Centro de Portugal e, portanto, nós estamos aqui numa fase de trabalhar aquilo que é a estratégia no atual quadro comunitário de apoio, o 2030. Estou a falar da estratégia em matéria de turismo, negociações de fundos comunitários e, portanto, o atual presidente, o Dr. Pedro Machado, não pode concorrer porque a entidade regional de turismo tem limite de mandatos. E, portanto, fazia todo o sentido, entendemos nós, que faz todo o sentido que exista uma candidatura de continuidade, para não haver aqui disrupção naquilo que é a atividade da entidade regional de turismo. Eu relembro, o turismo do centro abarca 100 territórios, portanto, são 100 municípios, mas depois tem um conjunto vasto de privados. E é necessário dar aqui alguma tranquilidade e alguma estabilidade naquilo que é o trabalho que os privados têm que desenvolver neste setor. Com as duas funções, Presidente de Câmara e Presidente da Entidade Regional de Turismo, não são compatíveis e mesmo que fossem, eu acho que nós temos que estar a 100% onde estamos. Efetivamente, se ganhar as eleições, terei de renunciar ao mandato de Presidente de Câmara.
Anabela Freitas não deixou de abordar o programa com que ganhou as eleições autárquicas de 2021 para assegurar que quase todas as metas estão atingidas. Questionada sobre se foi uma decisão fácil, Anabela Freitas não escondeu alguma emoção.
Não é. Não é. Sendo certo que aquilo que eu me tinha proposto, uma coisa é o que às vezes vai nos programas eleitorais, outra coisa é aquilo que são as metas e objetivos que cada um de nós tem. E eu tinha muito claramente aqui um conjunto de metas que tinha para fazer enquanto Presidente de Câmara. Sendo certo que quase todas elas estão atingidas, estão cumpridas, havendo aqui algumas que estão ainda fase de negociação ou fase de projeto, mas o que é certo é que eu acho que dei, como sempre em tudo, o meu melhor. Nesta fase temos, quer como Presidente de Câmara, estão identificados os projetos para o atual quadro comunitário de apoio, quer como Presidente da Comunidade Intermunicipal, a fase de negociação do atual quadro comunitário de apoio também está praticamente fechada, falta só mesmo assinar, digamos. Como sabem, foi criado também, e estou desde o início nessa criação, uma nova região, e portanto o grosso daquilo que são os projetos estão cumpridos. Agora, não é fácil tomar, como deve ficar a sede da Entidade Regional de Turismo do Centro é em Aveiro, e portanto também tem aqui implicações na vida pessoal, não é? Mas pronto, faz parte.
A ERTE questionou ainda a Anabela Freitas sobre se os seus eleitores têm agora razões para se sentirem traídos. A Presidente da Câmara de Tomar disse que se candidatou em equipa, a quem reconhece todas as condições para cumprir o programa eleitoral.
aquilo que as pessoas votaram num programa e num programa e num partido. E aquilo que é o que estava contemplado no programa, está contemplado no programa, está a ser cumprido, e como sabem, existem equipas. Eu não me candidatei sozinha à Câmara, foi uma equipa que tem todas as condições para continuar a cumprir aquilo que estava no programa eleitoral que as pessoas sufragaram.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, aqui em entrevista à ERTS, ou seja, a concretizar-se a sua eleição para a Presidência de Turismo do Centro de Portugal, será Hugo Cristóvão, atual vice, a assumir o cargo, sendo que o Partido Socialista terá de promover um dos nomes da lista que concorreu às autárquicas, no caso de Rita Freitas, segue-se José Pereira, recém-eleito como provedor do município.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
Um homem com idade aproximada aos 60 anos perdeu a vida depois de ter sido colhido por um comboio. O alerta centrou-se na localidade de Ponte, em Madalena e Bezelga, Conselho de Tomar, por volta das 10 da manhã deste sábado. Inicialmente, tudo apontava para que esta trágica ocorrência fosse em Torres Novas, no apeadeiro do Fungal Vaz. Chegados ao local, os bombeiros mobilizados, cerca de 2 dezenas, constataram que o acidente era então já no território nabantino. Estão por apurar as circunstâncias deste atropelamento mortal. A Guarda Nacional Republicana também foi mobilizada.
Rádio ERTS, informação.
Numa altura em que os tempos médios de espera na urgência do Hospital Nossa Senhora da Graça, em Tomar, voltaram a atingir picos indesejáveis, a Comissão de Utentes do Médio Tejo reforçou a reivindicação de que aquela unidade nabantina volte a ter a urgência médica ou cirúrgica. Este assunto foi então tema de análise no recente Olhar Tomar, espaço de informação da grelha da ERTS, ocasião em que Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, recuou no tempo para um erro que esteve na origem da construção de 3 hospitais, precisamente em Tomar, Abrantes e Torres Novas, admitindo não acreditar que a Valência possa regressar, pelo menos a curto prazo.
Tenho que dizer que não, acho que não. Infelizmente, por muito que o desejemos, por muito que até o vamos reivindicando, mas a verdade é esta, por muito que nos custe, houve um erro original, e isto deve ser paradigma e exemplo também para outras situações e para situações em como, às vezes, o bairrismo não ajuda nada. O bairrismo quando ele se torna cego. E foi o que aconteceu à época, portanto, quando se decidiu construir 3 hospitais tão próximos, que depois, mais tarde, se transformaram num, portanto, um centro hospitalar que, no fundo, gera os recursos como um só hospital, mas que tem, no fundo, 3 unidades ou 3 edifícios distintos, aliás, para usar a imagem que o António Paiva muitas vezes usava, portanto, um hospital com corredores de, acho que ele dizia, 20 quilómetros ou 30 quilómetros, é com essa realidade que temos que viver, por muito que nos custe, sabendo que os recursos, por muito que todos queiramos ter à porta de cada um tudo, não é? A esquadra da polícia, o hospital, os bombeiros, a escola, mas isso não é possível. Agora, dentro disto, é óbvio que nós devemos lutar para que, ainda assim, o serviço, acima de tudo isso, o serviço seja bem prestado, porque mais importante do que ele estar mais próximo um quilómetro ou 10 quilómetros, ou enfim, não sei, mas é importante é que o serviço seja bem prestado e, portanto, que quando lá acorremos, estejam lá os melhores, enfim, estejam lá os melhores operacionais, os melhores equipamentos, estejam vocacionados para o serviço que estão a prestar.
Tiago Carrão, também ele vereador na Câmara Nabantina e comentador do Olhar Tomar, se não se mostrou crente com o regresso da urgência médico-cirúrgica, reforçando que, nesta altura, o mais importante é que o Serviço Nacional de Saúde possa responder com qualidade a quem dele necessita.
É fundamental haver uma resposta desse Serviço Nacional de Saúde, uma resposta de qualidade capaz de endereçar ou resolver, ou pelo menos ajudar, às razões que levam as pessoas a deslocarem-se lá. E há aqui 2 termos que são muito importantes, que é a questão da qualidade, como o referia, a acessibilidade também é um segundo termo muito, muito importante, e depois até diria que é importante também distinguir aqui a questão das urgências das não urgências, até por causa desta questão da qualidade, porque pegando um caso de uma não urgência, obviamente numa urgência a pessoa está aflita, quanto mais depressa, mais rápido chegar a quem eu possa prestar socorro, melhor, mas no pegando agora numa situação de uma não urgência, nós queremos, acima de tudo, seja qual for o problema que nos leva a recorrer ao serviço de saúde, queremos é uma boa resposta, uma resposta de qualidade. Se isso implica uma deslocação, obviamente não sendo ideal, todos gostávamos de estar aqui à nossa porta, atravessar a rua, mas se isso implica uma deslocação a Lisboa, a Coimbra, ou um centro de especialistas capazes realmente, onde estão os melhores, onde têm as melhores soluções, onde estão mais bem equipados para dar essa solução, acho que ninguém, havendo também, obviamente, as soluções de mobilidade para isso, para aqueles que não têm essa possibilidade de deslocação, ninguém vai preferir ir a uma solução mais perto, mas que não lhe garanta essa resposta. A questão das urgências é realmente tem essa particularidade. Nós e o Hospital Tomar realmente já não tem, vai cerca de 10 anos, as urgências médico-cirúrgicas, e realmente eu sendo também, pegando nesta questão de realista, e um pouco na lógica daquilo que falámos aqui há bem pouco tempo sobre a questão das portagens, a lógica é a mesma, ou seja, nós temos que pensar acima de tudo naquilo que é viável, que não é viável, naquilo que se pode ou não prometer. E até penso que há relativamente pouco tempo, porque tenho ideia de falar sobre isso em reunião de Câmara, o próprio Conselho de Administração do Centro Hospitalar disse claramente que não haveria, não há pelo menos essa expectativa no curto prazo de que regressem as urgências dessa forma ao Hospital de Tomar.
Urgência médico-cirúrgica de regresso a Tomar-se, aqui na rúbrica Olhar Tomar, a crença não aponta nesse sentido. Numa prática que visa a aproximação do poder local à população do território, Bruno Gomes, presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, esteve de visita à freguesia de Chãos, onde conheceu de perto o dia-a-dia e os anseios de quem ali vive. Foi a primeira etapa da Presidência Aberta, iniciativa que levará Bruno Gomes a percorrer todo o concelho, num trabalho de auscultação e, essencialmente, onde se dá voz a quem, por norma, está mais distante do poder de decisão. Por exemplo, então, nesta visita a Chãos, o autarca, eleito pelo Partido Socialista, reuniu com o presidente daquela junta, Edmundo Freitas, e ainda se encontrou com a população na Associação Cultural, Desportiva e Recreativa Local. Em declarações à ERT, Bruno Gomes identificou alguns dos objetivos a cumprir, desde logo alcatroamentos, a identificação da Ponte Romana, melhoramentos no açude da Laranjeira, assim como a construção de um parque infantil.
Relativamente a Chãos, nós temos um conjunto de voluntários, nomeadamente Luminoso, alguns investimentos futuros que a Junta Freguesia quer fazer a nível de qualificação do espaço onde funciona a Junta Freguesia, um futuro parque infantil. Temos lá uma zona também onde queremos fazer um conjunto de limpezas por força daquele sul também servir para a proteção civil. Há uma panóplia grande de questões que temos que considerar. É evidente que não as conseguimos fazer todas de uma vez. Eu tive o cuidado de explicar isso também à comunidade. E isso para mim é ótimo. É ter proximidade. Eu prometi muito isso durante a campanha. Estou no município há um ano e meio e quero continuar a ter esta proximidade e a tratar os problemas de frente, não é? Nós não conseguimos resolver todos de uma vez. Não temos capacidade financeira também para o fazer, e é importante explicar isto também às pessoas. Estamos cá para resolver problemas, estamos cá para ouvir as pessoas e aquilo que pretendem. Para mim, gostei muito deste primeiro dia de presidência aberta e será para continuar uma vez por mês. Isso também a nós nos dá aqui uma força maior e uma exigência maior naquilo que é, pois, a resolução dos problemas, porque eu sei que daqui por 7, 8 meses estarei naquela freguesia outra vez e tenho, como é óbvio, mostrar que trabalho feito.
O dia foi ainda dedicado a visitar obras em Ferreira do Zêzere, desde logo os prédios da Rua Brigadeiro Lino Valente, estrutura composta por 12 apartamentos, assim como a empresa Acácias Rubras, antiga pensão de Ferreira do Zêzere, composta por 3 apartamentos, 2 tipos de alojamento local, como um hostel com 36 camas e ainda um hotel de 3 estrelas com 9 quartos. Bruno Gomes fez o ponto de situação.
Há um conjunto de mais-valias que estas visitas têm. Nós, na parte da manhã, estivemos aqui em Ferreira do Zêzere e visitámos duas obras particulares, uma em fase de conclusão, outra ainda não, e além de perceber quais são as dificuldades que os empresários têm, dá também para termos a noção daquilo que eles pensam no que toca ao município, aos serviços do município, à celeridade, aos procedimentos, e depois ajuda-nos também muito a poder justificar a razão pela qual tomamos um conjunto de decisões. Não é fácil para um executivo comunicar a toda a hora, justificar tudo aquilo que são decisões, condicionantes, até de entidades externas, que nos obrigam a tomar algumas direções. E isso, para mim, é uma grande mais-valia.
Presidência aberta em Ferreira do Zêzere, Bruno Gomes esteve de visita à freguesia de Chãos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Complexo Cultural da Levada, em Tomar, já está a ser palco para mais uma edição da Feira do Livro, evento que segue até 11 de junho, numa organização conjunta do município e da Livraria Nova. Registo desta forma para um vasto programa, com a presença diária de autores para falarem dos seus livros. A Feira do Livro de Tomar abre todos os dias às 14 horas e encerra às 22, nas vésperas de dias úteis, ou às 23, nas vésperas de feriado ou de dia de fim de semana, exceto dia 11, às 20. Horas. A ERTE marcou presença na abertura oficial da feira, marcada pela inauguração da exposição Resiliência, de um olhar com memórias para o património arquitetónico de Tomar, desenhos e pinturas dos alunos de artes da escola secundária Jacome Raton, coordenados pela professora Magda dos Santos. Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, por ocasião do período de intervenções, desafiou a população para que visite a Feira do Livro.
O papai da Feira do Livro, com certeza, muito para descobrir, muito para comprar, lá está, não pode ser só filiado, levar mais alguns amigos para casa. Sempre um trabalho sempre em colaboração com a Papelaria Nova de Tomar, a Papelaria Livraria Nova, o nosso parceiro há muitos anos, e portanto uma Feira do Livro com um conjunto também de autores para descobrir. Enfim, no fundo, como já disse, mais uma história do livro com excelentes razões para a comunidade, portanto, os nossos concidadãos, por aqui foram, irem passando ao longo dos próximos dias, não só para respeitar os livros, mas também para assistir às apresentações dos vários autores em temáticas muito diversas ao longo, como dizia, dos próximos dias. Um agradecimento, portanto, mais uma vez à Papelaria Nova, por há muitos anos ser para fazer excelência como município nesta organização.
Paulo Macedo, diretor do Grupamento Templários, não escondeu o orgulho pelo trabalho desenvolvido por docentes e alunos, neste caso em mais uma semana cultural.
Eu tenho aqui um enorme orgulho porque depois de manhã inaugurei uma exposição com estes alunos, que está a correr na Biblioteca Municipal, no âmbito do projeto que o Grupamento tem, juntamente com a ajuda da Freguesia, que agradeço novamente ao Sr. Presidente Junta, que é o Essência e Ser Humanidade, e no âmbito também da 7ª Semana Cultural, já vamos na 7ª Semana Cultural, ao abrigo do Plano Nacional das Artes e do programa, na prática, é uma bienal que existe entre a cultura e a educação, que está a ocorrer no país e que Tomar está envolvida através do Grupamento de Escolas Templárias. Tudo aquele trabalho que hoje apresentado à parte da manhã se deve também à parte dos alunos e à professores, que eram dois colegas, agora temos aqui uma colega. Mas pronto, agradecer à Câmara Municipal, porque tudo isto é possível, porque a Câmara fez o convite, e às contrabandas dos alunos, que pela primeira vez têm aqui uma exposição, que é digna de fazer parte de toda a gente.
Feira do Livro de Tomar segue até 11 de junho no Complexo Cultural da Levada.
Rádio Web, informação.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
A propósito da decisão do Governo de encerrar a Feira do Livro de Lisboa para evitar problemas com os adeptos do Benfica por causa dos festejos do Campeonato de Futebol, Armando Esteves Pereira fez uma crónica no Correio da Manhã de 29 de maio em que considera que este facto acaba por ser uma alegoria do país e este caso de obrigar-nos a pensar no rumo que a sociedade está a tomar. Não devia ser utopia conciliar festejos futebolísticos com eventos culturais, até porque a cultura e o espírito cívico nos podem livrar das hordas bárbaras que ganham espaço neste país e por toda a civilização ocidental. O Manuel S. Fonseca responde com nova crónica no Correio da Manhã de 30 de maio, onde encara como ligeiramente demagógica a polémica sobre o fecho da Feira do Livro. O cenário de um país a descambar para o grunho por causa dos energúmenos da bola é bem mais exagerado que a prematura morte anunciada de Mark Twain. José Judice, no tal e qual de 31 de maio, concorda com a decisão do governo de encerrar a Feira do Livro porque imagine-se o que seria se milhares de adeptos fossem confrontados com livros. Ainda lhes dava uma coisa. João Aguiar, no seu Diálogo das Compensadas, cuja versão teatral o Fartias de Cá tem atualmente em cena no Seminário Maior de Coimbra, afirma: o jogo de futebol é um exercício de concentração, mas é uma espécie de anticatarse, porque não purifica. É um jogo que se destina a apreciar a forma como se coloca uma bola numa baliza, o que tem como consequência uma explosão de entusiasmo ou frustração, consoante o adepto, mas esses sentimentos são estéreis, porque apenas conduzem a si mesmos. Não há progressão do estado caótico da paixão para o estado organizado da razão. E a beleza do jogo, com ser essencial, não se basta e não basta, porque não é parte integrante de um conjunto em que também tem de entrar a sabedoria, ou melhor, a sageza. Sem o conjunto, a beleza não passa de cenário para um espetáculo. Eu, cá por mim, o que eu acho é que nenhum destes autores aborda aquilo que, na verdade, conta na diferenciação entre futebol e livros. A maçaroca. Se às centenas de milhões de euros do negócio do futebol se tirarem 3 zeros, ficam as centenas de milhares de euros do negócio dos livros. É como comparar o Rossio com a Rua da Betesga. E então, se quisermos meter o teatro ao barulho, temos de tirar mais 3 zeros e por lá ficam umas centenas de euros e é um pau.
Carlos Carvalheiro aqui com a sua nota do dia.
Rádio Web. Informação.
Fechamos então por aqui este espaço noticioso. Continue com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.